Diversas situações podem levar uma pessoa a precisar de uma transfusão de sangue. São, na maioria, casos de trauma que podem ocasionar em uma hemorragia. Porém, pacientes com câncer e portadores de algumas doenças genéticas que afetam o sistema sanguíneo também podem precisar do processo para diminuir as complicações e melhorar o estilo de vida. O EMEPAR, gerido pela Secretaria de Estado da Saúde, mantém uma rede estruturada para atendimento de pacientes que necessitam de transfusões e acompanhamento hematológico frequentes. Atualmente, a rede atende em Curitiba 96 pacientes que necessitam dessas transfusões constantes. Leice Vieira, de 43 anos, é uma delas. Ela é portadora de talassemia. O diagnóstico foi dado ainda na infância.
Como ela é hereditária, ela vem do traço, né? Então, meus pais tinham um traço, conforme a junção genética, né, do traço. Então, eu vim com a doença no major, que é o que exige tratamento, né? Transfusões de sangue, quelação, com medicamentos, acompanhamentos de outros profissionais da área de saúde também, porque pode desenvolver outras complicações. Então, nós temos que fazer esses acompanhamentos. É bem complexo.
A paciente é moradora de Guaratuba, no litoral, e a cada 3 semanas recebe a transfusão em Curitiba. O tratamento contínuo faz diferença na rotina dela, já que o método é um dos mais eficazes para garantir qualidade de vida às pessoas que necessitam desse cuidado. A talassemia e a anemia falciforme são doenças genéticas que afetam a molécula de hemoglobina presente nos glóbulos vermelhos. Essa é a proteína responsável por se ligar ao oxigênio e transportá-lo pelo corpo. O termo usado para doenças que afetam justamente essa proteína é hemoglobinopatia. Médica hematologista Janine Reinaldinho, que trabalha há 9 anos no ambulatório do EMEPAR, explica como funciona o atendimento a esses pacientes.
O paciente, ele já é pré-agendado, né? A gente já sabe o dia que o paciente vai vir. Então, a gente faz a reserva das bolsas, chama os doadores que já são daquele paciente, né, os doadores fenotipados. Uhum. A gente faz a coleta prévia já dessas bolsas. Quando o paciente chega aqui, ele coleta os exames de sangue. Os exames de sangue saem dali 20, 30 minutos, mais ou menos, né? E daí, os pacientes passam por consulta, para daí a gente encaminhar para a sala de transfusão e daí eles passam o dia aqui para receber o sangue, a medicação, enfim.
A estudante de pedagogia Ana Beatriz Saturnino, de 19 anos, é portadora de anemia falciforme. A doença foi descoberta por meio da triagem neonatal, conhecida como o teste do pezinho.
As transfusões sempre foi recorrente na minha vida. Então, desde sempre, assim. Mas a primeira transfusão que eu tenho lembrança na minha vida, eu tinha 7 anos, foi quando eu tive que fazer cirurgia para retirada das amígdalas. Foi a primeira transfusão que eu lembro de fazer, assim. E sempre foi muito importante. Sempre ajudou a gente a ter uma qualidade de vida muito boa, a gente conseguir sobreviver na faculdade já não é muito fácil. E com a anemia já piora a situação. E a transfusão, principalmente nesse último ano, que foi quando eu ingressei na faculdade, foi, assim, importantíssimo para mim conseguir ter uma qualidade de vida e conseguir acompanhar a matéria.
Embora tanto a talassemia quanto a anemia falciforme sejam classificadas como hemoglobinopatias, elas diferem quanto ao tipo de alteração genética e ao comportamento no organismo. A talassemia causa anemia crônica devido a defeitos na produção de glóbulos vermelhos, o que exige transfusões regulares e controle de ferro. A anemia falciforme pode se manifestar de formas diferentes em cada indivíduo. Algumas pessoas apresentam sintomas leves apenas, outras problemas mais intensos. Os primeiros sinais geralmente começam a aparecer na segunda metade do primeiro ano de vida, ainda na infância. Repórter Gustavo Vaz.